Amém. Nós temos agora um bebê para ser apresentado, mas é uma prerrogativa pastoral. Nós vamos convidar nosso pastor, Evandro Paiva, pastor regente desta igreja.
Já me sinto convidado.
Isso aí.
Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Sim, o pai é o César, a mãe é a Thaís e o bebê é o Henrique. Pode trazer. Nossa igreja não batiza criança, como maioria das igrejas evangélicas. Mas nós fazemos questão de abençoar essa geração que está chegando, né? Num mundo tão difícil, tão complicado como o nosso, tão complexo, precisamos de toda a graça. É difícil mesmo, hein? O negócio é sério. Está dormindo, o pessoal quer acordar a gente. Estenda as mãos para cá. Pai que trata filhos como filhos. Pai que não é só de um, é de todos. Pai, filho e Espírito Santo, Deus único e verdadeiro, te damos ações de graças por esse milagre que está nas minhas mãos. É o milagre da vida. Tua benevolência tem permitido que o Henry tenha nascido e vivido, e agora no seio do seu lar é encaminhado pelos seus pais, usado por ti para guardá-lo e protegê-lo, sustentá-lo em todo o caminho. Peço ao Senhor que não falte para essa criança aquilo que ela precisa, teu cuidado, tua graça e proteção. Peço ao Senhor que dê um crescimento sadio, um desenvolvimento tranquilo, e que a tua graça e o teu reino entre nessa família. Desde a eternidade, ele possa optar por Jesus Cristo e ficar para sempre na presença de Deus. Não deixe que falte nada para o Henry, para o seu pai, para sua mãe, para seus avós, por tudo que ele tem, tudo que ele será. Para o louvor da tua glória, nós apresentamos a ti, como Cristo foi apresentado no templo, o teu filhinho, para que o teu nome seja engrandecido nele. Em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém.
Amém.
Isso. Tá bom? Tem mais alguém, não?
Chega,
né? O crente para fazer filho, né, irmãos? O crente faz muito filho. Graças a Deus, que nasça todos com saúde, bem-estar e paz. Que bom que você veio à casa do Senhor, que bom que você achou a casa de Deus, que bom que Deus também te atraiu para cá. Você poderia ter aceitado vários convites e achou melhor vir para a casa do Senhor. Que bom. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios, eu estou conversando durante a semana sobre prisões na mente. Há muitas pessoas que vêm conversar comigo: pastor, durante a semana eu não posso. Então vou te dar uma palhinha do que a gente está conversando, um outro momento da pregação. Provérbios 14, versículo 22. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Esteja sendo uma noite agradável. Há muita gente que não sabe, eu chego um pouquinho atrasado porque Eu venho da, da congregação lá de Campo Grande, né? Está muito bem, tivemos ceia lá hoje. Muito bom. Provérbios 14, 22. Eu vou ler uma vez e nós leremos juntos. Quem encontrou, diga amém. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Todos juntos? Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o? Muito bem, Senhor. Muito obrigado pela boa palavra que chega aos nossos corações. Nossos ouvidos anseiam por ouvir tua voz. Nosso coração se refrigera com o frescor da tua palavra, pela essa água pura e limpa que ela é e sempre será. Ela sempre vai nos dirigir para pastos verdejantes. Contamos com a tua graça e favor para mais uma noite de meditação da mesma. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Queremos, sim, sermos pessoas férteis em todos os sentidos, espiritualmente falando, relacionalmente falando, familiarmente falando, em todas as áreas da nossa vida, como seres que somos inteiros, queremos ser tratados e abençoados por ti em toda a dimensão do que significamos. Abençoa-nos ricamente. Dai-nos graça para receber a tua palavra e a revelação da mesma transforme a nossa vida. Nós contamos com a tua bênção e favor para todos que estão no templo e para aqueles que ainda vão passar por essas portas e serem tocados e atraídos pelo teu Espírito. E vão entrar por essas portas adentro, sedentos de ti, carentes do teu amor. Revela-te a eles e a todos nós também. É o que eu te peço e oro, em nome de Jesus, e todos digo amém. Eu estava falando no meio de semana que algumas coisas que acontecem com as nossas emoções e pensamentos, elas são refletidas no nosso corpo. É muito natural, e vários exemplos para isso. Eu me lembro de uma vez, em 2014, uma mãe foi noticiada que, chegou a notícia que seu filho havia roubado alguma coisa, e ele estaria participando de um depoimento. Na verdade, o garoto, de 16 anos, foi em 2014, você deve lembrar, o garoto de ele esteve em um assalto junto com dois adultos e houve um confronto com a polícia e, ao tentar evadir do lugar, ele só foi preso e os dois maiores não. E aí o que acontece é que a mãe foi ver o depoimento do filho na delegacia e ela esperou esse filho, que chegou algemado, na frente da delegacia. A imagem ainda está lá, você pode entrar na rede social, você vai ver. E aí, quando ele chega algemado, a mãe dá uns passos assim para frente e para trás. E segundo o relato daquele momento, com aquela emoção toda, ela que já tinha problema cardíaco, ela foi para o hospital e faleceu. Sim, o que acontece com as nossas emoções e pensamentos podem refletir na nossa, com sintomas físicos no nosso corpo. Normal, muitos sabem disso. Quando você fica assim, meio apaixonado, ou sem graça, melhor dizendo, alguém fez uma coisa que você deixou ser sem graça, você fica ruborizado. Só nós preto que não fica, mas o resto fica tudo. O sangue já vem aqui para a face, sabe? Fica tudo assim, ruborizado. E quando você sente medo de alguma coisa, assustado com algo, você fica pálido, igual o teu irmão que está do teu lado aí. Não acontece não, ele é pálido assim mesmo. Então, o que acontece com as nossas emoções e o que acontece com aquilo que estamos pensando na hora, pode refletir em sintomas, sim, para o corpo. Bem. Só que qualquer pessoa está sujeita a pensamentos nocivos. Qualquer um. Um bom crente, um mau crente, uma pessoa que não acredita em nada, uma pessoa que acredita em tudo. Todos nós podemos passar, sim, por problemas que acabam afetando a vida da gente. Eu não sei quais são as... com que frequência você tem pensamentos nocivos. Eu não sei com que tipo... Que tipo de pensamento vem a todo momento para você? Pode ser, claro, tem gente que tem pensamentos nocivos, passa por aquele momento, depois vai embora. Mas tem outros, não, ficam frequentes, sabe? Toda vez ele pensa a mesma coisa. Talvez, tanta coisa aqui, eu nunca vou ser capaz de fazer o que é certo. E aí, realmente nunca faz. Porque a resposta que ele dá para a vida, ele se sente incapaz. Não vou nem perguntar se você se sente. Talvez você diga que tem muita gente melhor do que você. Isso é a construção do que você de fato pensa. Você não fala, mas você acha. Talvez você diga que, pelo jeito que eu ando falhando, sempre vão suspeitar de mim. Ou talvez, se depender de mim, eu não vou perdoar mesmo. Ou então, não é a minha culpa, é dele. Ou eu deveria ter feito diferente. Eu nunca consigo acertar mesmo. Então, esses pensamentos derrotistas, essas coisas que acabam chegando na nossa mente toda vez que a gente vai enfrentar uma situação, elas são nocivas porque elas tiram da gente a capacidade de ser. Tiram da gente a capacidade de avançar. Tiram da gente a capacidade de fruir. De ser alguma coisa diferente. E é claro que se o inferno sabe a sua dificuldade nas emoções e no pensamento, ele vai explorar isso. Hoje nós vamos ver o quanto o inferno pode prejudicar essas emoções nocivas, prejudicar ainda mais esses pensamentos que vêm derrotando você na resposta para a vida. Porque o que você pensa é o que você é. Vou repetir, isso é bíblico. O que você pensa é o que você é. Então, a pergunta que eu faço, e eu faço para crentes, e os não crentes vão pensar também, é que tipo de acesso o inferno tem tido à sua mente? Pastor, ele pode... Ele sabe o que passa na minha mente? O diabo tem capacidade de saber o que passa na minha mente? Claro que não, diga para o seu irmão, claro que não, fica calmo. Porque o único que sabe o que passa pela nossa mente, segundo as escrituras, é Deus. Ele é que sonda, ele é que pesquisa, ele que vai lá no fundo, está o Salmo 139 para provar isso. Salmo 139 é muito, muito... claro, com relação a isso, né? Vamos dar uma olhada, se você quiser. Salmo 139, o salmista já, e não é só o Salmo 139, vários outros textos vão mostrar a capacidade de Deus de pesquisar, de prescrutar, de fazer um aprofundamento melhor. Salmo 139, versículo 1, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Olha que coisa maravilhosa. De longe, diga, de longe, penetras o meu pensamento. Olha que teologia do Antigo Testamento aqui falando sobre Deus. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Versículo 4, todos juntos? Pensamento, raciocínio, linguagem, Deus conhece tudo. Ele é o único que pode conhecer, prescrutar, pesquisar a nossa mente. Mas, como eu disse, muita coisa que a gente se emociona e muita coisa que vem ao nosso pensamento, ela também passa por sintomas físicos. E, claro, muitos de nós manifestamos preocupação. Você é uma pessoa que, quando está preocupada, manifesta que está preocupada? Quer dizer, as pessoas ficam assim olhando, está acontecendo alguma coisa com você? Você transparece rápido. Quando eu estou preocupado, eu estou preocupado. Quando eu estou feliz, eu estou feliz. Quem ainda não nasceu? Só para me ter uma ideia. Certo. Tem gente que levanta. A Márcia disse que eu transpareço logo. A gente acaba transparecendo uma certa característica da nossa personalidade. A gente sempre tem umas dificuldades e a gente acaba transparecendo. A gente fica muito calado, a gente fica muito, sabe, muito triste, com um olhar sisudo. A gente não sai de casa, a gente evita lidar com o outro, porque sabe que está nos dias não muito bons. Tirando TPM, tirando menopausa, andropausa. Uma série de coisas. Bem, o bom é que sabemos que Satanás, ele tem essa observação. Satanás é um bom observador. Quando Deus falou perguntando a Satanás de onde ele vinha, ele disse: eu vim de passear pela terra, visto meu servo Jó. Quando falou Jó, Satanás puxou a ficha. O senhor tem dado boa vida para ele. Quer dizer, estava observando o servo de Deus. Então, como eu já falei aqui, não pense que você e eu estamos soltos na vida sem essa observação periódica, cotidiana de Satanás. Claro que Deus está conosco, mas ele está ao derredor, procurando, bramando como leão, procurando a quem devorar. E se existe uma tristeza extrema, uma insatisfação transparente, sabe? Porque você muda quando você fica insatisfeito. Nós mudamos. Hein? Quando eu fico insatisfeito, eu tenho reações normais, como qualquer ser humano. Né? Às vezes a gente larga não vou fazer isso mais de jeito. Eu faço tanta coisa, a pessoa não dá valor, eu não vou fazer mais nada, não. Assim, aliena. Aí você mostra a sua insatisfação. O inferno só olhando. Ele fica insatisfeito rápido. Ele se entristece quando falam aquilo para ele. Sim, ele tem um ódio de alguém. Sim, ele é ciumento. Quem é ciumento, diga amém. Ele está de olho grande na coisa tua. Quem já teve inveja, diga amém. Arreda-te de mim. Aquela nojenta com aquela barriguinha dela. Está se exibindo, está se exibindo. Sai para lá, inveja. Deixa a barriga dos outros. Não fica com inveja da minha, não. Vou até esconder. Tem um cooperador, é um diácono meu, ele falou... Fulano, está com a barriga muito grande. Eu falei, pastor, eu invejo o senhor. Eu fico de olho no senhor. Se o senhor engorda, eu engordo. Está amarrado, em nome de Jesus. Amarrado. Fica olhando minha barriga, não. Fico de olho na minha barriga. Não vou falar nada. Então, essa atitude derrotista sua, essa atitude de às vezes fazer coisas que alguém viu, ele viu, faz você muito pronto para cair em outra armadilha. E aí, só que o bom da gente é que nós cristãos temos a capacidade de controlar isso. Deus nos deu ferramentas para controlar pensamentos nocivos. Deus nos deu capacidade para fortalecer a mente. Diga comigo, a minha mente pode ser forte em Cristo. Mais uma vez, a minha mente pode ser forte em Cristo. É isso que Deus espera que a gente tenha, essa capacidade de controlar as nossas emoções, que o domínio que Ele pode nos dar, a capacidade de, peraí, não é hora de falar, nem é hora de fazer, não é hora de ser assim. Sim, recebemos a vida de Cristo em nós, já falei isso na quarta-feira. A vida de Cristo em nós é significativa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo. Então, em nós, tem novidades acontecendo. E parei de fazer aquilo, de pensar aquilo outro, de sentir aquele negócio. Parei, porque o Espírito do Senhor está comigo. Sim, a palavra, como eu falei na quarta-feira, a palavra é muito significativa. Falar nisso, se você quer amar a palavra, pega o Salmo 119, 170 e pouco. Só vai falar, eu quanto amo a tua lei, a lei, mandamento, preceito. É gostar do negócio. Quando você ama a palavra, ela mesmo transforma e purifica seu pensamento, sua mente, a sua palavra. A palavra de Deus começa a ter um significado maior na tua mente, sabe? Quando você pensa que não, ela sai. Por quê? Porque você sempre está com esse processo que... Temos o processo mental de ler, de meditar, de procurar, prescrutar, pesquisar a palavra de Deus, ela se torna viva aqui. E o Espírito Santo, claro, que nos faz lembrar coisas boas. Digo, o Espírito Santo me faz lembrar aquilo que li. Muito bem. Deus espera que os que nasceram de novo, meus irmãos, coloquem em sua mente coisas do Espírito. Esse é o nosso dever de casa. Por quê, pastor? Porque Deus deseja que cada um de seus filhos tenha uma mente livre de toda a influência satânica. E para isso você precisa ocupar os espaços. Você te lembra quando eu falei, nós falamos aqui, acho que foi semana passada, que... Jesus falando que se um espírito sai de uma pessoa e procura onde ficar, e não encontra lugar, e volta, e encontra aquela casa adornada, limpa, tranquila e sem ocupação, ele volta com ele e mais sete espíritos. Então, o inferno quer fazer morada, quer influenciar a nossa vida com pensamento derrotista, com situação de opressão, e nós temos que ter uma mente forte, usada para pensar coisas respeitosas, coisas dignas, de boa fama, para poder responder à vida melhor. Tem pessoas que estão tão vazias de pensamentos que, de fato, podem transformar a sua vida. E querem dar uma resposta para a vida. Sempre quando vem aquele ódio, aquela inveja, aquela atitude insana, aquele, sabe, aquilo que não edifica. Eu vejo crente, eu me lembro, não vou falar o tipo de palavrão, antigamente a gente vigiava mais, os evangélicos vigiavam mais o palavrão da boca do outro, né? Qualquer coisa que a gente falava. Hoje eu poderia falar aqui, mas não vou falar. A minha esposa falou um negócio que está vindo do mundo, está vindo. Ela falou, o presbítero chegou, isso aí não é de Deus não, meu. Não pode falar mais isso não. Aí ela, ai meu Deus, eu falei aquilo, nem sabia que era pecado. Tem coisas que a gente fala que a gente nem sabe que para o outro soa errado. A gente agora fala tudo, né, irmão? A gente quer até unir o que o mundo fala com o que a gente fala. Com aquilo que parece que é o maior, está na moda falar certas coisas e podem ser muito nocivas. Nós temos que ver, porque pecado atualiza, sabe? Pecado tem novidade. Às vezes a gente fala uma coisa muito séria, fala, porque a boca que não pensa antes de falar pode falar coisas que, para o outro, são nocivas. Temos que tomar cuidado, meus irmãos. Seguidores, diga comigo, Deus tem seguidores que precisam serem encorajados, ousados na divulgação do evangelho que leu. Deus espera que o meu pensamento seja forte para poder falar do evangelho. Há tantas pessoas, você fala do evangelho? Não, tem uma vergonha. Por quê? Você não nutriu isso. O que ocupa a tua cabeça é o que vai te dar potencialidade para falar e para fazer. Quem fala nos teus ouvidos o dia todo? O que que teus olhos veem? O que que ocupa a tua mente? É o que você vai responder para a vida. Todos nós somos o resultado daquilo que nos alimentamos. E ele vem naturalmente, não precisa nem falar. Ih, que palavrãozinho é esse, hein? Saiu uma mentira, isso aí é mentira. Você conhece aquela pessoa que você sabe que é mentiroso. Você não leva nem mais a crédito. Ele está falando a verdade, mas você não acredita. Você fica olhando assim. Conheço as pessoas, um mentiroso falando do outro. Essa pessoa que fala assim, viu? Você acreditou, fulano de tal? Aí eu pensando, eu também não acredito em você. É muito mentiroso. Mas por quê? Porque nós cedemos nossa mente para as coisas que não têm proveito, não são edificantes, não são boas. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Deus espera que os que nasceram de novo coloquem suas mentes no lugar certo, pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto, como diz Colossenses 1, capítulo 3, versículo 1 a 4. Pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Dois verbos necessários. Isso é para todos, não é para pastor só não. Pastor, o senhor que tem que pensar nas coisas do alto para trazer para a gente. Não é todo mundo. Hein? Quem, pelo menos hoje, antes de vir para a igreja, deu uma olhadinha na Bíblia. Antes de vir para a igreja. Sabe, lê um textozinho, um capítulo. Pastor, tem tempo para isso não. Ah, tá. Se você não tem tempo para isso, está difícil até te ouvir. Porque quando você abre a boca, manifesta quem você é. Uma pessoa vazia. Com pensamentos piores possíveis. E piora, né, meus irmãos? Você tem um pensamento viciante, daqui a pouco tem um pensamento lascívio, daqui a pouco você está praticando o que você pensa. Porque dentro de você não existe nada de louvor, nada de boa fama, nada de respeitoso, nada de digno, nada. Deus espera ocupar a nossa mente, porque Satanás quer também trabalhar nela. Satanás não pode trabalhar na nossa alma, mas ele pode sugerir coisas para a nossa mente. Satanás não pode ocupar o que está dentro da gente, porque somos casa de Deus, até que desistamos dele. Então, precisamos buscar. Se isso não acontecer, a mente fica ocupada por certas coisas. É um campo principal de Satanás, é a nossa mente, né, irmãos? Aí, ó, nem olhou para... Olha para mim. Nem olhou para você. Passou duas vezes, nem olhou para você. Olha aí. E a tua mente está ali. Se fosse você, nem olhava para essa fulana. Alguém já passou por alguém e alguém disse para você que você passou por ele e você não viu? Diga para o seu irmão, eu sou cego. Até com óculos eu também não vejo. Uma irmã, pastor, passei do outro lado, fiz sinal para o senhor, sou nada. Se a pessoa, se ela botasse na cabeça que eu não queria vê-la mesmo, é complicado. Tira isso da sua cabeça, meu irmão. Mas, pastor, o senhor não conhece. Isso é metido, pastor. Isso passa por mim. Nem falo. Eu me lembro de um pastor, amigo meu, lá, ele na época estava lá em Curitiba, aí ele disse que os crentes passavam, ele teve um problema no carro, teve, tinha carro e tal, alguma coisa assim. Ele ia para a igreja, com a turminha dele toda, os irmãos passavam, dar um telão alguém, oi pastor, de carro, carro bom. Oi pastor, iam para o mesmo lugar. Mas ele nunca olhou para as pessoas com um olhar de colocá-la nelas alguma culpa. Eu vinha para a igreja. Cuidado com seus pensamentos. Você aumenta demais o que pode ser pequeno. Aí ele disse, depois que eu fui entender a cultura daqui, porque ele era do Rio, né? Todo mundo fala com todo mundo. Aí, camarada, tranquilo, eita. Todo mundo fala com todo mundo no Rio de Janeiro. Ele pode não gostar, mas fala. Oi! Lá não, a cultura é diferente. Ainda dão até logo aí para você, mas muito assim, restrito. Então, dependendo da cultura do lugar, as pessoas mudam. Não, pastor, ele é do Rio de Janeiro mesmo. Então, eu não quis falar contigo, glória a Deus, aleluia. Fica assim mesmo, pode fazer. Vai ficar encucado com esse negócio? Olha as mágoas do passado. Nós falamos isso na semana passada. Olha as mágoas do passado trazendo para o problema, para a vida do presente. Não fica agindo assim, potencializando suas neuras. Cuidado, o inferno explora isso. Satanás gosta de nos convencer de que as pessoas são ruins mesmo, são preconceituosas. Eu sei que as pessoas são preconceituosas. Algumas pessoas não gostam de andar com rico, com pobre. Quem não gosta de andar com pobre, diga amém. Fala, pecador. Vou repetir. Quem não gosta de andar com pobre, diga amém. Tá, então vou fazer de outra forma. Quem não gosta de andar com uma pessoa que fica pedindo dinheiro emprestado toda hora? Pobre. pobre faz tudo, irmão. O pobre dá o jeito dele. Quem é pobre dá o jeito dele. Pede dinheiro prestado, devolve aqui, bota ali, não sei o que lá, pega não sei o que lá. Deve todo mundo, não deve ninguém. Ele, seu brasileiro, não vou nem pedir, nem perguntar se você pediu dinheiro emprestado. Então, é na mente, diga, é na mente, que eu decido se perdoo ou se eu não perdoo. É na mente que eu decido vitória ou derrota. É na mente que eu decido santidade ou carnalidade. É na mente que eu decido se o meu comportamento vai ser sadio ou insano. Você decide. Algumas perguntas, ah, pastor, nós somos reformados, nós não decidimos nada. Decidimos sim. Tudo que é ligado à terra, nós decidimos. Quem escolheu essa garota para casar? Foi você. Quem escolheu esse cara para casar? Foi você. Tem gente que, não, eu esperei o anjo descer, o anjo não desceu até hoje, você ficou com aquele mesmo. Irmão, coisas nossas a gente decide. Deus não vai ficar, meu filho, vai escovar os dentes. Não, você decide se vai escovar o dente. Se não escova, por favor, nem fala com a gente. Então, tem coisas que eu decido e elas são, de fato, cotidianas. Se eu vou abraçar, se eu não vou abraçar. Se eu vou ficar no culto, se eu vou embora, se eu tenho vontade no banheiro, se não tenho, essas coisas, Deus não precisa de revelação. O corpo está pedindo. Agora, decidir para a glória, precisa de revelação. É isso que você tem e eu temos que entender. Sim, a livre-arbítrio, no sentido de fazer ou tomar decisões, aí, tomaram decisão. A mensagem está horrível, vou embora. Então, tomaram decisão. Daqui a pouco decide voltar. Cada um de nós temos uma decisão para a vida. Agora, para a glória, precisa haver revelação. Próprio Jesus disse para Pedro, o que você falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é seu, é a revelação do Pai. Então, tem coisas que só o Pai pode colocar na nossa boca. Diga, tem coisas que só o Pai pode colocar na nossa mente. Diga, tu és o Cristo. Quem acha que Deus, Cristo, perdão, se o Senhor realmente é Deus, diga amém. Se você falou amém, então diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus, de Deus Pai, o meu Salvador. O meu Senhor. Isso já está na tua mente? Ninguém vai tirar isso de você? O Satanás consegue tirar. Eu me lembro de uns, a gente estava até falando, uma família muito conceituada, um rapaz era presbítero da igreja, um monte de coisa. Daqui a pouco ele telefonou para o pastor, porque ele saiu e foi para um outro lugar. Telefonou para o pastor, vocês estavam me enganando. Pastor, enganando o quê? Essa religião de vocês, cristianismo, vocês estavam me enganando. Isso tudo é falso. Quem tirou da mente dele? O que foi plantado? Novas crenças. E quem foi que inventou as novas crenças? Ditas novas, mas que fogem da palavra de Deus. Quem roubou da tua cabeça o que foi plantado enquanto você estava na Bíblia, na igreja, louvando ao Senhor? Quantas mensagens foram roubadas do seu coração? Parábola do semeador. semente caiu no na beira do caminho. E os pássaros foram lá e roubaram, comeram a semente. Meus irmãos, às vezes não passa nem da porta. E nós já esquecemos tudo que Deus falou com a gente. Não estou falando de esquecer a mensagem toda, não. Você não é obrigado a lembrar de tudo. Mas daquilo que Deus falou com você. Daquilo que Deus te iluminou. Daquilo que Deus te mostrou. Você já esqueceu. Nós não temos essa disciplina de ruminar a palavra, de regurgitar, né, botar para fora de novo. Qual o texto que ele usou? O que de fato o texto disse? Por quê? Só vamos pegar a Bíblia no próximo domingo. E se pegar a Bíblia? Porque achamos que esse exercício é do pastor. É ele que tem que trazer uma mensagem. É ele que tem que falar, ser boca de Deus. Aí a gente julga quem não é boca de Deus. Gostou da mensagem? Não gostei, não. Eu acho que o pastor está meio carnal, não está, não? Está, não. Pois é. Será que você não está sendo atacado por realmente? Vê se a sua mente está desprotegida, meus irmãos. Tem muita gente com a mente assim, muito assim. Me tenta. Me leva. Estou prontinho. Eu não boto o capacete da salvação, não sei nem onde está meu capacete mais. Eu não tenho coraça da justiça. Eu nunca usei o escudo da fé. Eu não sei nem a arma do Espírito, não sei quem é. Eu sempre saio sem armadura. E enfrento a vida como se a vida fosse só material, físico. Se a nossa luta não fosse contra só carne, se a nossa luta fosse só contra carne e sangue, fulano não está gostando de mim, mas quem botou isso na sua cabeça? Quem estragou as relações familiares? Quem acabou com possibilidades na sua vida? Quem estragou as coisas boas que Deus colocou dentro de você? Alguém que passeando pela terra, conseguiu encontrar uma brecha na minha mente e na sua, por nos observar todo dia. E de dia e de noite, segundo o texto de Apocalipse, lembra? Ele nos acusa diante do Pai. Dia e noite. Se for uma acusação de dia, já fica chateado, né? Já pensou duas ao mesmo dia? Duas no mesmo dia. Olha lá, ó, não gosta do Senhor, não. Eu disse para o Senhor. Isso não gosta do Senhor, não. Isso está por interesse. Aí de noite, não disse para o Senhor? Nem Bíblia pegou. Isso não te ama, não. Isso não te ama, isso não vigia, isso não ora, isso não é teu filho. Ainda bem que temos um advogado, né? Que diz, não, é meu filho sim, eu morri por ele. É meio caidinho, mas é meu filho. Sabe aquele pai que não tem muito para falar do filho, mas é meu filho. Quem acha que Deus não tem muita coisa para falar boa de você. Mas mesmo assim você é filho, levanta a mão. É assim, meus irmãos, Deus tem que olhar para a gente com misericórdia e dizer, vou dar mais uma chance para ele. Essa semana vai ser nova. Vou dar mais uma semana para ele. Ele vai mudar, ele vai ocupar a sua mente de coisas que, de fato, vão transformar a sua vida. Eu vou ocupar a mente dele. Diga, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Amado, lá no candomblé, lá na macumba, o nego grita mais forte para invocar demônio. Diga, Santo Espírito de Deus.
Santo Espírito de Deus.
Reina em mim. Invoca o nome do Senhor. Mantenha sua mente limpa. Mantenha, meus irmãos, com ideais elevados. Se Cristo entrou, deixa ele fazer o restante que tem que fazer. Zaqueu recebeu Jesus gostoso, né? Desceu do sicômoro. É sicômoro, foi? É, deixa eu errar, não, tem visita aí hoje. Tem gente até do... Como é que é lá o lugar? Rondônia, tem gente de Rondônia aqui, não deixa eu passar vergonha, não, pelo amor de Deus. Tudo bem, querida, seja bem-vinda. Chegou hoje? Ontem. Já conheceu o Rio de Janeiro todo? Já conhece, já morava aqui. Bem, então, a gente vai permitindo que a nossa cabeça se iluda com uma série de coisas. Zaqueu, desce que eu vou na sua casa hoje. Convém que eu esteja na sua casa hoje. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus em casa. O negócio estava bom. Passou o dia, Jesus entrou na casa de um publicano, ladrão, cobrador de imposto. Ele era o maioral. Se os publicanos já cobravam uma taxa reservada, ele era o maioral dos publicanos e cobrava em cima dos publicanos. A baba era boa. Estava ali, ó, só. Jesus foi entrar na casa de quem, irmão? Do maioral. Jesus não sabe onde entra, não? Sabe. Ele entrou na minha vida, entrou na sua. Ele bateu na porta com educação e entrou. Ele não te tomou, ele não fez você ficar rodando igual um doido. Ele não fez você girar, sei lá. Tem tantos crentes esquisitos. O que foi que pegou nele? Não posso falar não, que eu também já girei. Já sapateei. Quem sapateou já, diga amém. Só uns quatro. Eu já sapateei, já rodei. Irmão, quando a gente fica emocionado com Deus, a gente faz mesmo, irmão, faz mesmo. Ah, você não gosta de se emocionar com Deus, não? Mas com pornografia você se emociona, né? Com o que é nocivo você deixa entrar. Prefiro ficar rodando igual um biruta e você me chamando de doido, cheio do Espírito Santo e com a mente cheia de Deus, do que fazendo o que você faz. Você não deveria estar lá, né? Deveria ter mexido naquele negócio. A tua mente deveria ser ocupada pelo Espírito Santo, mas ocupou o quê dentro dela? Hein? O quê? O que fez sua mente? Qual é a ideologia barata que entrou, maior do que Cristo? O que fez a tua cabeça? Não, você não arriou nenhum despacho para fazer a cabeça, não. Você deu a cabeça para pensar, lendo aquela literatura maligna. Aquela situação que você agora, sabe, só vive arrotando sujeira. Porque palavra não sai. Nunca sai. Porque teu coração está vazio. Você não tem a mente de Cristo. Você não tem sabedoria para falar. Não tem sabedoria para fazer. Não tem a sabedoria para ser. Quando se pede alguma coisa de você, te encontra sempre vazio. Porque você não exercita a piedade. Você não faz exercício para a alma. Você não olha para você mesmo e diz: Senhor, esse dia é seu. Quero santificar minha mente. Quero santificar meus projetos, minhas intenções. Quero santificar o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero, o que eu preciso. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é o dono da minha existência. Eu não quero ser alguém no mundo. Eu quero ser teu. Minha memória é tua. Meus pensamentos são teus. Minhas emoções são tuas. Eu quero ocupar meu coração por aquilo que é lícito, por aquilo que é justo, por aquilo que é benigno, por aquilo que é respeitoso. E quando eu falar, tudo que é teu vai sair. Na fala, no comportamento, nas ações, no abraço, Porque quando eu estou contigo, eu sou outro. Quando o Senhor ocupa minha mente, eu não sei mais pensar outra coisa, senão as coisas do alto, aonde o Senhor habita. Eu sei que eu vou morar contigo, porque a minha mente já é tua. Não consigo pensar em outro amor, porque o Senhor preenche todos os amores. O Senhor é o meu amor, é o dono da minha alma. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Marachama. Meu coração é teu, minha alma é sua. Já não sei mais viver sem o Senhor, porque quando o Senhor sai, eu fico desamparado, eu fico com medo, eu não durmo. Meus pensamentos variam a noite toda. Fico só, me sinto só, incapaz. Isso, o que mais atrapalha a vida de um crente que não tem Cristo na memória, é a incapacidade. Ele perde a capacidade de ser. Vou descer aqui de costa. Ora por mim, tá? Se eu cair, cai comigo. Capacidade de ser. De ser intrépido. Ousado. De falar pro amigo, mesmo que ele fale um monte de besteira. Você tem muito mais para dar para ele do que ele para você. Porque existe uma sabedoria que não vem de você. Quando você abre a boca, é ele falando. Quando você abraça, você sente como ele estivesse sentindo. Amor pelas almas. Se fala a verdade, você está cheio de quê? O que ocupa a tua mente? Está preocupado com o jogo? Já era. A França já ganhou. Ih, irmão, já caiu. O pessoal não sabe nem o que está acontecendo lá embaixo. Essa semana não esqueça o capacete da salvação. Isso não é armadura para você largar em qualquer lugar. Você é um salvo. Se não é, você também não tem nem capacete. Mas se é, volta a colocar o capacete da salvação. Volte a levantar o escudo da fé. Volte a sair no mundo como Deus espera que você seja. Porque tudo que Ele já te deu, Ele vai querer de volta. Porque não é meu, não é seu. É dEle. Porque dEle e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Ele só nos emprestou algumas coisas. Ele vai cobrar cada coisa que Deus te deu. Mas eu amei mais do que o Senhor, é isso. Uma das coisas que o inferno gosta de fazer. Fazer a gente ficar idólatra daquilo que Deus nos dá. Porque idolatria, meus irmãos, não é só pegar um santo e adorar, não. Idolatria não é pegar um ídolo e dizer, ah, isso aqui é o meu Deus. Idolatria é também pegar uma coisa que Deus te deu e olhar para aquilo como se fosse mais do que Deus. Um filho que Deus te deu, um pai que Deus te deu, um emprego que Deus te deu. Quando você pega aquilo e enche a tua cabeça pensando que só aquilo vai te satisfazer para o resto da vida. Idolatria é amar o que Deus nos deu, mais do que Ele. Não ama a tua profissão mais do que Ele, não. Tua mente está se enchendo de coisas que Deus não mandou você amar. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Tua memória é dEle. Tua vida sempre foi dEle. Você só chega em casa por Ele e para Ele. Desculpa, meu irmão. Estou nervoso.
Eu estou olhando.
Tô nada. É, Anderson. Grande Sônia. E aí, Eliel? Esqueci.
Paulo César.
A Paulo César. E aí, ô?
Bom, pastor.
Tudo bem, né? Tá firme aí?
Firmão.
Quer ir embora pra cá?
É, daqui a pouco.
Daqui a pouco. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tua memória, teu raciocínio, o que você construiu, o que você derrubou, o que você tem na mão, o que você não tem e vai ter. Aí já é dele. Já é dele. Ele vai pedir tudo de volta. Tudo de volta, tudo de volta. O que, que você fez com o que eu te dei? Amei mais do que o Senhor. Não, você errou. Você esqueceu dos meus mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Você esqueceu isso. Você esqueceu isso. Você tem que amar a mim mais do que o seu tempo. Mais do que a sua vontade. Mais do que o que você espera e almeja na vida. O nosso maior significado na vida é amar a Deus. O restante é o que sobra. Quando eu tenho isso na mente, meu coração, minha mente fica forte. E aí, meu irmão, se Deus é por nós, sua mente é idólatra. Idolatra quem? Homens, pastores, cantores. Sua mente é de quem? Estamos chegando ao final. Temos que tomar cuidado. Deixa eu falar três coisas e eu encerro. Não ocupe a sua mente de impunidade, meus irmãos. É assim, ó. Isso é coisa de crente, isso é coisa de Deus, de Bíblia. Deus não vai punir ninguém. Diga para o seu irmão, vai. Isso é uma certeza maligna. Impunidade, ô meu, é a palavra mais falada no Lava Jato. Impunidade é a palavra mais falada no, na criminalidade. Crianças vão roubar porque vai ter impunidade mesmo, né? Não. Essa falta na verdade, essa capacidade de a gente pensar de que a gente não vai ser punido, alguém botou isso na sua cabeça. E não foi Deus. Porque com Deus não tem impunidade. Tudo que o homem semear... De novo, tudo que o homem semear... Isso é que ele vai colher. Não tem impunidade. No céu não tem impunidade. Ah, sim. Alguns roubaram, pensando, ninguém, eu tenho o melhor advogado, eu vou ter as melhores credenciais, eu tenho carteira. Lá no céu não, meus irmãos. Lá no céu não adianta carteira. Lá no céu não tem amigos. Lá no céu... Não tem passar por cima. Não tem um dinheirinho que você dá. Ou você é de Cristo. Ou você não é. Ou você é joio. Ou você é trigo. Ou você é salvo. Ou você é perdido. Ou você é. Ou você não é. Porque ele mesmo disse, sim, sim. O que passa disso? Procedência maligna. O diabo nos ensinou a olhar para dar jeitinho em tudo, né? Mas com Deus não tem jeitinho, não tem impunidade. Tudo que ele, que eu e você fizermos, ele vai pedir de volta. E olha, se lembra do Salmo 73? Quem já leu o Salmo 73? Pelo amor de Deus, levante a mão, diga que leu, pelo amor de Deus. Só o Salmo 73. Ele fala de quê? Hein? Fala de quê, meus irmãos? Qual é o nome do salmista? Tem visita aqui hoje, lá de Rondônia, pelo amor de Deus. Salmo 73, fala de quem? Quem é o salmista? Asaf. O que ele teve? Aquilo que eu falei, perguntei a vocês. Inveja. Ele invejou quem? dos ímpios. Por que os ímpios? Está aí no texto. Os ímpios fazem tudo e ninguém fala nada. Com gordo, tem tudo para eles. Ele falou, invejei. Para que eu fiquei santo desse jeito, gente? Eu sou santo, esses ímpios fazendo tudo que estão fazendo aí. E parece que Deus tá deixando aí. Olha, como é que o ímpio já trocou de carro, sem vergonha, trocou de carro. O ímpio trocou de carro. Tem vergonha, deve estar roubando, miserável. Nada, você está reclamando porque está doido para ter o carro dele. Você não tinha capacidade de comprar. Até que Asaf pensou. E pensou direito. Qual o fim deles? Aí eu parei de ficar invejando os outros. Quando nós temos o pensamento certo, Deus nos livra do pensamento errado. Para de invejar os outros. Para. E outro, não fica mantendo sua mente alienada, não, hein? Porque, sabe, o alienado é assim, né, queridos? Ele é indiferente. Alienado assim. Eu vou ser rebelde mesmo. Vou investir tudo na rebeldia. E eu não quero nem saber. Só que rebelião é a mesma coisa que feitiçaria. Se você foi rebelde com Deus, Deus também será o punidor da sua rebeldia. Porque qualquer rebeldia, Deus também disciplina. Não viu Jonas? Se tornou rebelde e alienado. Eu vou nada. Vou fazer a vontade de Deus, nada. Na cabeça dele, Deus falou com ele e a mente dele falou, vou fazer a nada. Eu vou para outro lugar. Só que o alienado também sofre a atitude da sua alienação. Só não morreu porque Deus foi misericordioso com ele. E para terminar, deixa eu encerrar aqui. Isso tudo que eu falei não veio de Deus. Alienação, essas tentações, só veio de uma pessoa só, que tornou você rebelde, que tornou você alienado. E outra coisa, tornou você uma pessoa difícil para lidar com o sexo oposto. Você sabe lidar com o sexo oposto? Se não sabe, não bota aquela garota no teu carro. Não bota aquela garota no teu carro. Se você não sabe lidar com o sexo oposto, se a tua mente é fraca, não dá arma para Satanás. Por favor, não dá ferramenta para o inferno. Pelo amor de Deus, não dá ferramenta para o inferno. Se você está levando alguém, e olha, não é revelação não, tá? Eu só estou te pedindo, cuidado. Sexo oposto é sexo oposto. Quem não gosta de sexo oposto, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Desculpa, Geu, saiu agora. Sexo oposto é sexo oposto, né, irmão? Não fica dando margem para o sexo oposto, não. Vamos lá, filha, entra aí. Vai os dois para o inferno. Para o inferno de uma vida transgressora, para o inferno de uma vida lascívia, para o inferno de uma vida que destruiu alguém. Se destruiu alguém em relacionamento, não pense que Deus vai passar a mão sobre você. Ele também vai destruir o que você quer. Porque na medida que você dá, você recebe. Na medida que você faz, você recebe. Não tem. Para encerrar sobre esse assunto, eu me lembro, eu falei já aqui, eu lembro lá do outro lado na igreja, uma garota aceitou a Jesus, toda feliz, chorando. E ela, aí eu fui lá falar com ela no final. E aí, querida, muito bom. Deus abençoe sua vida. Eu sabia que eu não podia entrar aqui. Eu sabia. O que houve? Algum problema? É, que eu tenho um problema aí na vida. E eu estava novo de pastor, eu não tinha ouvido aquilo de problema ainda. Aí, tinha um problema na vida, mas eu sabia que não era para ter entrado aqui. Eu fico só manteiga derretida, me derreto todo. Fico ouvindo a palavra, me derreto todo. Não era para ter vindo aqui. Por que você não? Porque eu estou namorando uma pessoa. Ué, namorar uma pessoa, tranquilo. Não, mas ele é meu cunhado. Você fez essa cara? Eu também fiz. Cunhado é forte. Meus irmãos, para encerrar, cuidado com o sexo oposto. Qualquer idade, tá? Porque os cinquentões querem provar que ainda tem alguma coisa para mostrar. E os cinquentão não tem muita coisa para mostrar. O dinheiro dele, o filho já pegou todo, o cartão dele pegou todo. Aí o cinquentão quer viver uma vida que ele não pode custear, tirando outras coisas. Cuidado com o sexo oposto. Quem botou na tua cabeça que aquela pessoa que não é sua, é sua? Aquele que fez de você uma mente lascívia. Você é sujo porque alguém te ensinou a sujeira. Feche seus olhos. Só que tem uma coisa interessante, né? Quando nós estivermos diante do Senhor, sem alienação, sem impunidade, ele não vai dizer, chama Satanás que botou a coisa na mente dele, não. Ele vai te chamar e vai me chamar. Você, como ele disse a Davi, você mexeu onde não deveria ter mexido. Feche seus olhos, por favor. Senhor, santifica a nossa mente. Nos ajuda a olhar o outro de forma de, sabe, respeitosa. Nos faz entender que se o Senhor disse que vai, de fato, condenar, é porque vai. Tira da nossa cabeça essa rebelião que Satanás colocou e fez uma terça parte de anjos se rebelarem. E agora está tentando fazer com que os crentes se rebelem contra a tua palavra, contra a tua vontade, contra o teu espírito. O que não é meu, eu não quero. Eu quero o que é do Senhor para mim. Maramandai-sai. Ocupa nossos pensamentos. Tira a maldade dela. A intenção errada. Tira a idolatria da nossa mente. O Senhor não mandou ficar grudado e fixado em ninguém. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és o terreno em que eu encontrei o maior tesouro da minha vida. Meu coração é teu, minha alma é tua. Eu só tenho o Senhor como garantia eterna. Ocupa meus pensamentos, ocupa minha mente, recupera de novo o que é teu. Eu sou teu, tua serva é tua, teu servo é teu. Recupera a mente dele, recupera a mente dela, porque saindo daqui nós vamos botar nossos olhos em coisas que não deveríamos ver. E permitir que nossos ouvidos ouçam coisas que não deveríamos ouvir. Os nossos olhos precisavam estar na palavra de Deus. E o nosso coração em Cristo. Mas muitos de nós nos perdemos em uma semana longe da casa do Senhor. tem misericórdia de nós. Nosso coração não pode ser violento. Nossa alma não pode ser uma alma lascívia. Pensamentos sujos e malignos. Eu não fui chamado para a malignidade, eu fui chamado para ser seu. Sede santo porque eu sou santo, disse o Senhor. Santidade na mente, fogo no coração. Santidade na mente, fogo no coração. Santidade na mente, fogo no coração. Fervor e palavra. Que saia naturalmente da nossa vida. Tira o nosso pé da lama. Tira o nosso pé do esgoto. Queremos a água limpa que saiu hoje, que borbulhou do trono, da base do limiar, para descer sobre nós. Para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Não tenho nenhum tempo, já perdi meu tempo aqui, já passei do tempo, mas como eu sempre passo uns minutinhos aí, às 9 horas eu crio, cravados eu fecho, eu ainda quero fazer um apelo ao seu coração. Se você precisa de Cristo e quer nele encontrar limpeza para a sua alma, para a sua mente, me procure no final. Eu quero orar por você. Fiquemos de pé. Senhor, leva todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Nossa cabeça, nossa mente, nossos pensamentos, nosso raciocínio não é oficina de Satanás. Nós temos a mente de Cristo. E se isso não foi formado ainda, forma a mente e os ideais de Cristo. Dá-nos, Senhor, uma mente nobre, com ideais nobres, com valores nobres, com crença certa. Tira de nós toda a idolatria, toda a malignidade. Tira de nós o que nos leva para as coisas erradas. Pelo poder do teu nome, continua vigiando o que pensamos. Continua de longe, prescrutando, pesquisando os nossos pensamentos. E as motivações que nos levam a certas coisas. Nos livra do mal, até de nós mesmos. É o que eu te peço e te oro em o nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem quer isso para a sua vida, diga amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, quinta-feira, prisões da mente. Que Deus vos abençoe. Quarta-feira, desculpe, meus irmãos, que eu quero que você volte na quinta. Estou brincando. Quarta-feira, 19h20. Que Deus vos abençoe rica e abundante.